Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 30 de maio. Foi o dia em que o primeiro europeu chegou ao que é hoje parte dos Estados Unidos. Foi o espanhol Hernando de Soto que neste dia chegou ao que é hoje a Flórida. E isso foi em 1539. Hoje, aqui na capital americana, bom tempo. Lá fora, 25 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação durante a primeira meia hora da nossa programação, com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Justin Swaites. E vamos começar, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. Um tribunal do Senegal condena antigo presidente do Tchad à prisão perpétua. Forças governamentais iraquianas iniciam ataque a Fallujah. Primeira meia hora é sobre Angola. Médico diz que dezenas de milhões de dólares desapareceram do Hospital Américo Boa Vida. Nós temos os pormenores.
Eu sei que em relação ao Hospital Américo Boa Vida há um buraco estrondoso de cerca de 80 milhões de dólares que não estão explicados.
Anali, ativistas dizem que foram agredidos pela polícia em Malanje.
Dar-nos bofetadas e pontapés. Bateram-me assim na cabeça e naquele momento eu estive a sangrar. Alguns também diziam que se os víssemos andando de noite era a oportunidade para que eles pudessem nos eliminar.
Um líder parlamentar da UNITA diz que há bilhões de dólares de dívidas que não foram aprovados. Nós vamos falar disso. Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e mais reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O ex-presidente do Tchad, Hissène Habré, foi condenado à prisão perpétua hoje por um tribunal especial em Dakar, no Senegal, por graves atropelos aos direitos humanos. Hissène Habré cometeu entre 1982 e 1990 graves violações dos direitos humanos, que incluem crimes de guerra, tortura e escravatura sexual. Habré violou uma reclusa por 4 vezes e mandou executar 40 mil pessoas, a maioria opositores políticos. O ex-governante de 72 anos foi julgado por um tribunal especial criado em 2013 pelo Senegal e União Africana. Habré negou todas as acusações e não reconheceu igualmente a legitimidade do tribunal especial que o julgou.
No Iraque, muitas pessoas que estão a tentar escapar aos confrontos na cidade de Fallujah acusaram o Estado Islâmico de estarem a ser movimentadas de casa em casa debaixo de fogo. Entretanto, as forças governamentais iraquianas, apoiadas por bombardeamentos aéreos da coligação, liderada pelos Estados Unidos, conseguiram já ocupar parte da cidade. Unidades antiterrorismo entraram também hoje em Fallujah. O Estado Islâmico está a controlar Fallujah, uma cidade maioritariamente sunita, desde há mais de 2 anos.
Na Síria, dezenas de milhares de civis encontram-se numa situação desesperada, apanhados no fogo cruzado na região a norte da cidade de Alepo. Os confrontos opõem os extremistas do Estado Islâmico a facções islâmicas moderadas. Os moderados estão a contar com o apoio de forças turcas e de bombardeamentos aéreos americanos para tentar travar uma ofensiva do grupo Estado Islâmico contra 2 localidades junto às fronteiras.
Nas Maurícias, a polícia revelou ter aumentado a segurança após terem sido feitos disparos contra a Embaixada de França e um hotel da capital. Uma fonte policial referiu que ninguém ficou ferido e que foi iniciado um inquérito para identificar e apreender os autores, acrescentando terem sido descobertas frases numa parede da Embaixada fazendo referência ao Estado Islâmico. De acordo com a mesma fonte, o nível de segurança foi aumentado no país e em locais estratégicos, tendo sido reiterada à população que a situação se encontra controlada.
Na Somália, um tribunal militar condenou 10 pessoas em conexão com um ataque bombista contra um avião de passageiros da Dalo Airlines, ocorrido em fevereiro passado. Abdi Wali e Hassani Abdi, 2 elementos do grupo Al-Shabaab, foram condenados à prisão perpétua. Abdi, julgado à revelia, foi considerado culpado por ser o autor do ataque, tendo elementos da segurança revelado ter descoberto documentos na sua residência com detalhes do mesmo. As sentenças de hoje foram as primeiras relacionadas com a explosão, tendo o tribunal condenado mais 8 pessoas, incluindo uma mulher, com penas de cadeia que vão de 6 a 4 anos de prisão.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Um médico angolano denunciou hoje à Voz da América o desaparecimento de dezenas de milhões de dólares no Hospital Américo Boa Vida. A revelação surge depois de ter sido criada uma comissão para inspecionar as contas do Ministério da Saúde de 2015 a 2016. O médico sugere que se alargue o período de inspeção das contas daquele ministério. Koku Mukuta.
A Inspeção-Geral da Administração do Estado, IGAI, iniciou nos últimos dias uma inspeção às contas do Ministério da Saúde de 2015 e 2016 para analisar as despesas contraídas e por pagar, conforme a indicação do presidente José Eduardo Santos. O trabalho visa proceder ao levantamento da dívida do Ministério da Saúde e averiguar a correta classificação das despesas segundo o orçamento. Entretanto, enquanto decorrem os trabalhos, o médico e professor universitário Maurílio Luele diz conhecer um buraco de 8 milhões de dólares não explicados no Hospital Américo Boa Vida.
Eu sei que, em relação ao Hospital Américo Boa Vida, há um buraco estrondoso de cerca de 80 milhões de dólares que não estão explicados. Né? Portanto, isto só se dá porque o modelo de gestão dos hospitais, e falo particularmente dos hospitais terciários, né? É muito inadequado, né? Portanto, não compreendo que também tenha se limitado a inspeção a esse período tão curto.
A Voz da América tentou contactar a diretora do Hospital Américo Boa Vida, Constantina Furtado, mas não obteve qualquer resposta. O professor Luele recomenda também a inspeção ao período de gestão do anterior ministro José Vanduni.
Há indícios, não é, de uma gestão danosa, nomeadamente no que diz respeito à aquisição de medicamentos e também em alguns investimentos mesmo públicos ligados à saúde. Eu refiro-me à construção de hospitais e coisas assim. Né? Penso que é para apurar essas irregularidades que se mandou restaurar esta inspeção, né? Penso que é para isso. Mas eu penso que essas irregularidades devem cobrir um período maior, né? Parece que durante toda a gestão do anterior ministro José Vanduni, essas coisas aconteceram.
A comissão de inspeção integrada por técnicos da IGAI e do Ministério das Finanças terá 45 dias para apresentar o seu relatório. Da capital angolana, para a Voz da América, Koku Mukuta.
Sem dúvida, algo a seguir com atenção e com interesse. Vários ativistas da denominada União dos Ativistas das 18 Províncias foram detidos durante várias horas na sexta-feira quando se tentavam manifestar nas ruas de Malanje. A organização, recorde-se, foi formada para exigir a reposição do 4 de janeiro para se assinalar o massacre da Baixa do Cassanges, mas desde então tem alargado a sua atividade a outras questões. Pois após terem sido soltos, os ativistas disseram que foram agredidos e ameaçados de morte pela polícia. Isaías Soares.
Ativos da Polícia Nacional detiveram poucos minutos das 13 horas. Souza Fux, César, Domingos Pedro Manuel, transportados para o Comando Municipal da Polícia Nacional. Para interrogatório, referiu o ativista Aires Mendes Mendonça, igualmente detido e posto em liberdade por volta das 21 horas de sexta-feira.
Quando começamos, mais ou menos
só tentamos dar alguns passos. Andamos por aí 5 ou 10 metros e aí a polícia chegou e reprimiu tão rapidamente. Fomos postos no carro, levamos ao comando municipal. Aí a polícia começou a dar-nos bofetadas e pontapés. Bateram-me assim na cabeça e naquele momento eu estive a sangrar nas fossas nasais. Depois de alguns momentos lá, começou o interrogatório. Depois o interrogatório, é claro, já não se espera nada, senão mesmo aquilo que chamamos de ameaças que são constantes. Avisando-nos que tínhamos de ter cuidado. Por alguns também diziam que se os víssemos andando de noite, tínhamos de fugir porque era a oportunidade para que eles pudessem nos eliminar.
Mendonça disse que uma voz na esquadra vincou, afirmando que ninguém está autorizado a manifestar-se contra os órgãos de soberania.
Não identificamos nomes porque eram tanta gente, até porque eu fiquei muito confuso e não sabia mais com quem falar, porque este vinha daí, perguntava, este vinha, falava aí. Sinceramente, com as chapadas que eu já havia recebido, fiquei totalmente desequilibrado mentalmente.
Nenhuma fonte das contactadas pela Voz da América fez qualquer comentário sobre as detenções e maus tratos sofridos na principal unidade policial no município de Malães. Lágrimas admitiu que agentes da Polícia Nacional a molestaram duas irmãs suas, Paulina Henrique Ngovulo, de 16 anos, e Elisa Fux Ngonga, 12 anos, esta chegando mesmo a ser levada para uma unidade policial.
Queriam ir à busca do estatuto, eu disse que o estatuto estava em casa. Foram aí dois carros, eu já agelmado, a minha casa, logo começaram a fotografar. Depois de fotografar a minha irmã menor, ao perguntar por que todas essas atitudes, começaram também a espancar ela. Depois do espancamento, abriram o quarto, eu mesmo agelmado, tiraram o que eles queriam tirar, que é o estatuto, e não só o estatuto, eles recolheram alguns livros que estavam no meu quarto, fotografaram.
Em mais uma tentativa de manifestação, os jovens filiados na União de Ativistas das 18 Províncias voltariam a exigir a reposição do 4 de janeiro como feriado nacional, solidarizaram-se com os 17 ativistas detidos em Luanda e exigir melhorias no atendimento da população nas instituições de saúde públicas. Os ativistas disseram que vão tentar outras manifestações noutros meses. Isaías Frazes Malães para a Voz da América.
O líder da bancada parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, disse que o governo contraiu dívidas de milhares de milhões de dólares que não foram aprovados pela Assembleia Nacional. Isto ao mesmo tempo que ele negava a versão da polícia sobre o que se passou quando elementos do seu partido foram emboscados em Benguela na semana passada. João Marcos.
Depois de ter criticado o investimento de 19 mil milhões de dólares em estradas já deterioradas, o líder da bancada parlamentar do Galo Negro fala do gabinete de obras especiais.
Foi triturando, porque é a palavra que nós podemos usar, verbas bilionárias, fundamentalmente direcionadas a infraestruturas e também à construção de estradas, que não constam do Orçamento Geral do Estado. Naturalmente que existem. Foi-me feito conhecimento que numa das reuniões de emergência, consequência da nossa conferência de imprensa, alguns dos presentes diziam ainda bendita hora, porque não foi, ele não utilizou as verbas do Gabinete de Obras Especiais. Não quis especular, porque estas obras não passaram pela Assembleia Nacional. Então vejamos como é que o país vai. Utilizam-se bilhões de dólares de endividamento nacional, que os senhores vão pagar todos, que as gerações vindouras vão pagar, em verbas que não são aprovadas pela Assembleia.
Foi nesta conferência de imprensa em que o deputado desmentiu o teor do comunicado relativo aos incidentes no município do Cubal, onde esteve, sublinha, em missão parlamentar e não partidária. Adalberto promete mais revelações em próximas ocasiões, mas ressalta, por ora, o que chama de mau serviço público da Polícia Nacional.
Não houve rixas nenhumas entre militantes. É pura mentira. Não conseguem prová-lo. E nós temos fotos dos sítios onde estivemos. Não havia comício, não havia atividade partidária.
O ataque à caravana de deputados da UNITA provocou 3 mortos, feridos e alguns desaparecidos. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. O governo angolano diz que vai contratar no segundo semestre deste ano 18.444 trabalhadores para o setor de educação, sobretudo professores. Isto deverá ser uma boa notícia para aqueles que labutam no setor muito afetado pela crise financeira. Mas a nível do ensino superior há ainda um profundo descontentamento. Os professores do ensino superior público ameaçam não arrancar com as aulas do segundo semestre deste ano letivo. Razão? Subsídios que eles dizem que lhes são devidos. Manuel José.
Desde 2011 que, sem qualquer justificação, foram cortados os subsídios aos professores titulares e outros da Universidade Pública de Angola. Carlinhos Zassala, do Sindicato de Professores do Ensino Superior, diz que se não explicarem os reais motivos do corte dos subsídios aos professores, o arranque do segundo semestre deste ano fica comprometido.
Amanhã nós vamos solicitar um encontro, o Sindicato do Ministério do Ensino Superior, uma apetece, o Ministério das Finanças, para nós podermos também encontrar solução sobre o porquê não do pagamento dos subsídios dos professores a tempo integral nas universidades públicas. Se não se encontrar uma solução, o segundo semestre não vai arrancar no ensino superior público.
Zassala considera que, dada a desvalorização constante do Kwanza, o pagamento dos subsídios ajudava a reforçar o salário dos docentes universitários.
Os subsídios, como são justamente determinados por um decreto, que os professores devem receber subsídios, não encontramos o porquê. Porque justamente cortaram os subsídios arbitrariamente, depois para o pagamento dos subsídios, que tenta conversa, a jogo de ping-pong, tudo isso.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora. De hora e meia de emissão e chamamos já a atenção para a segunda meia hora, onde a situação em Moçambique e na Guiné-Bissau vai estar em foco. Em Moçambique vamos falar daquelas valas comuns que estão agora, parece, a ser averiguados, e vamos também falar da situação política na Guiné-Bissau. Estamos a transmitir em onda média em 1530, onda curta em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, onde temos notícias e reportagens, voaportugues.com. E ouvinte, se tiver uma notícia para nos dar, uma informação para nos passar, pois o nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O MPLA, o Partido no Poder, está a preparar o seu congresso com vista às próximas eleições. O vice-presidente do partido, Roberto de Almeida, disse que até agora José Eduardo dos Santos, que anunciou que vai deixar a vida política em 2018, é o único candidato à liderança do partido. O processo de candidatura continua em aberto até finais de junho, mas não é de prever que haja mais candidatos ao posto. Entretanto, nas províncias do país, o MPLA elege os seus representantes e também os seus dirigentes locais. Tal como aconteceu recentemente em Benguela, no Kwanza Sul e na Huila, os atuais governadores foram eleitos para continuarem a chefiar o partido nas suas respectivas províncias. Vamos começar na Huila, onde está o Francisco Camati, que nos diz que João Marcelino Chipingi vai continuar por mais 5 anos à frente do MPLA nesta província.
Sem concorrentes, o também governador da Huila se submeteu ao voto dos mais de 600 delegados, tendo merecido a confiança de pouco mais de 500 votos dos conferencistas. Numa praça eleitoral em que se antevê uma batalha dura pela conquista do eleitorado em 2017, João Marcelino Chipingi acredita que o partido no poder na região junta condições para repetir a proeza das duas últimas eleições, ou seja, eleger os 5 deputados que fazem o círculo eleitoral da Huila.
O sangue novo injetado nos comitês de ação, secretariados comunais e municipais, visa aumentar cada vez mais a dinâmica funcional de modo a captar mais membros para o nosso partido.
A 11ª Conferência Ordinária de Balanço e Renovação de Mandatos do MPLA na UILA, para além de ter eleito os demais órgãos que integram a estrutura partidária, elegeu também os delegados ao 7º Congresso do Partido a acontecer em agosto próximo. Voz da América, Lubango, Francisco Camate.
Obrigado, Francisco. No Kwanza Sul aconteceu o mesmo. O governador Eusébio de Brito Teixeira foi eleito primeiro secretário do MPLA na província. Fernando Caetano.
A eleição de Eusébio Teixeira aconteceu por ocasião da realização da 12ª Conferência Provincial do MPLA, que teve lugar no campo multiusos do Benfica do Sumbe, totalizando 700 votos a seu favor e 90 contra, no universo de 790 delegados dos 801 delegados previstos. Satisfeito, Eusébio de Brito Teixeira lançou como desafios:
quero neste foro lançar um grande desafio aos comitês e aos primeiros secretários municipais do partido, no sentido de engajar-se para que até o fim do primeiro semestre de 2017 dupliquemos o número de militantes da província.
Foram eleitos 155 membros ao Comitê Provincial com 24 suplentes, 5 candidatos ao Comitê Central com 5 suplentes e 130 delegados ao 7º Congresso do MPLA a ter lugar em Luanda. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com o basquetebol americano, a NBA, porque hoje há um jogão em perspectiva. Na Califórnia, o atual campeão, o Golden State, recebe o Oklahoma para o 7º e último jogo da Conferência Oeste. Golden State, recorde, estava a perder esta eliminatória por 3-1. O Oklahoma, uma vitória de passar, mas o Golden State ganhou os últimos 2 e hoje poderá fazer algo raro nos playoffs, vir de uma desvantagem de 3-1 e ganhar a eliminatória. O último jogo foi em Oklahoma. O Golden State venceu por 108-101. Para a final da NBA, já está qualificado o Cleveland Cavaliers, que foi finalista o ano passado e perdeu precisamente com o Golden State. Vamos a ver se há repetição este ano. Vamos agora para o futebol. Prosseguem hoje jogos de preparação para o Euro 2016. Suécia e França em ação. A Suécia defronta a Eslovénia, a França os Camarões. Ontem, muitos jogos de preparação a salientar a derrota da Alemanha em casa frente à Eslováquia 3-1. Ambos estão no Euro. A Roménia, que está no Euro, perdeu em casa com a Ucrânia. Muitos golos, perdeu por 4-3. Portugal bateu a Noruega por 3-0, sem Cristiano Ronaldo a celebrar em Madrid a vitória do Real Madrid na final da Liga dos Campeões. Frente ao Atlético, foi preciso ir aos penaltis. Portugal, portanto, à espera de Ronaldo e mais alguns ainda a recuperarem, como Pepa. Fernando Santos é o treinador de Portugal.
Aqueles que têm uma maior experiência, seguramente, que trarão coisas muito positivas à equipa. Já disputaram vários campeonatos da Europa. Alguns pensam que será o seu último, nunca sabemos se será o seu último ou não. Mas muitos, eventualmente, alguns, pelo menos, pensarão isso. E, obviamente, que essa... também dá muita força esse querer, essa ambição que tu falaste, essa vontade de aproveitar esta oportunidade. Obviamente que isso vai trazer coisas positivas a todo o grupo. Mas eu acho também muito importante aqueles que é a primeira vez que lá estão e que têm essa ambição também e que vão também eles ajudar os outros a dizer-lhes que é possível ganhar. Portanto, é no conjunto, é na confluência destes dois sentimentos que eu acho que é importante e que esta equipa está a ser construída. Na irreverência e também naquilo que pode ser a experiência.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal. Ontem houve também jogos de preparação para a Copa América, que se inicia antes do Euro, já no próximo dia 3. Colômbia bateu o Haiti por 3-1. Brasil, o Panamá, por 2-0. Líderes de 79 países do denominado Grupo África, Caraíbas e Pacífico participam a partir da noite de hoje até quarta-feira em Port Moresby, na Papua Nova Guiné, na 8ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da organização, criada há 36 anos e que enfrenta agora um novo desafio. A partir de 2020, a União Europeia deixa de financiar o grupo, que nesta cimeira vai analisar formas de financiamento e o seu reposicionamento a partir de 2020. Angola, Moçambique e Cabo Verde são os países africanos de língua portuguesa presentes na cimeira. Álvaro Lugero de Andrade.
Antes da abertura da cimeira, o secretário-geral do ACP, Patrick Gomes, diz ser esta uma oportunidade real para se fazer história, contribuindo para o desenvolvimento global da agenda, dando voz aos Estados marginalizados no contexto internacional. O grupo ACP, ainda de acordo com Gomes, vai estimular a cooperação sul-sul e triangular e proporcionar vez e voz aos países membros na perspectiva do estreitamento das relações com a União Europeia. Entretanto, o grande desafio é o reposicionamento do ACP a partir de 2020, quando ficar sem o apoio financeiro garantido desde 1990 pela União Europeia. Há horas do início da cimeira, falei com o jornalista cabo-verdiano Daniel Almeida sobre o futuro da organização. Nas conversas que tem mantido em Port Moresby, Almeida diz haver uma noção forte da importância do papel desse grupo depois de 2020.
A ACP tem sido uma organização muito dinâmica, parecendo que não, esse grupo tem feito várias ações, por isso é uma organização que continua a ser dinâmica, necessária, daí perspectivar-se a sua continuidade. E o esquema de financiamento deverá ser o mesmo que acontece com outras organizações internacionais. Os países com maior peso económico e financeiro certamente que irão ser os principais financiadores da organização e passará também por cotizações dos países membros.
Para Daniel Almeida, há muitos desafios, mas a ideia de uma cooperação sul-sul e triangular capaz de enfrentar os desafios da atualidade ganha força e já há marcos claros sobre a atuação do grupo.
Os objetivos de desenvolvimento sustentável são também apostas para esta cimeira. O fenómeno das migrações que já afeta alguns países membros também é outro tema em destaque. As mudanças climáticas, como se sabe, a ACP é constituída por vários países arquipelágicos, com vários problemas a nível climatérico, daí a pertinência desse tema. E, por último, não menos importante, a segurança e a luta contra o terrorismo, nomeadamente a pirataria marítima, que já começa a afetar alguns países membros da ACP.
Era Daniel Almeida, jornalista cabo-verdiano e único da África Ocidental convidado pela organização para acompanhar a cimeira na qual estão presentes Angola, Moçambique e Cabo Verde. A delegação angolana é presidida pelo ministro do Planeamento e Desenvolvimento Territorial, Job Graça, e é integrada pelo secretário de Estado para o Comércio Externo, Alexandre Costa, a embaixador de Angola na Bélgica e funcionários do governo. Moçambique marca presença com a vice-ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Nieleti Mondlane, e Cabo Verde através do seu embaixador em Bruxelas, Jorge Borges. A reunião termina na quarta-feira.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Estamos quase a chegar ao fim desta primeira meia hora de emissão. Chamamos já a atenção para a segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro, em que vamos ter as últimas da crise política na Guiné-Bissau. Vamos também falar de Moçambique, das investigações sobre aquela vala de onde foram encontrados vários corpos no centro do país. E vamos ter mais reportagens. Até lá, vamos ficar com a música de B.B. King e Eric Clapton, Riding with the King.
$100 on a Cupid doll. No pretty. Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 30 de maio de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Iraque, forças do governo descontam grande ofensiva contra parte de Fallujah, Síria, dezenas de milhares de civis em situação desesperada na cidade de Alepo, antigo presidente do Chad, Hissen Habré, condenado à prisão perpétua. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Caimana e Rádio Encontro de Nampula, em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e, se estiver na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos a Nashwan Calé, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Na Guiné-Bissau, enquanto se desenrolam as negociações para a saída da crise política com o apoio de entidades internacionais, o presidente do PIGC, Domingos Simões Pereira, convocou hoje a imprensa para falar da atual situação, sobretudo da barricada imposta pelos membros do governo demitido pelo chefe de Estado, José Mário Vaz, junto ao Palácio Governamental. Lassana Kassamá, com mais pormenores.
Simões Pereira qualificou o ato de um gesto de repúdio à decisão do presidente Jomaf, simplificando assim a atitude dos antigos ministros e secretário de Estado do governo de Carlos Correia.
As pessoas que estão no Palácio do Governo não são arruaceiros, não estão lá por vontade e menos por apego a qualquer lugar. Cumprem uma missão cidadã de alertar a nossa sociedade para os riscos da nossa atual situação política e lutar pelo respeito da ordem democrática e constitucional. Utilizam a única arma disponível na via pacífica de luta democrática: resistir e chamar a atenção da sociedade para os riscos e a ameaça da derrocada.
Presidente do PIGC, Domingos Simões Pereira, face à situação, organizações internacionais em Bissau estão envolvidas numa mediação separada entre o primeiro-ministro demitido, Carlos Correia, de um lado, e o chefe de Estado, José Mário Vaz, do outro, isto mediante as movimentações tendentes à formação do novo governo encabeçado por Bassirou Yah. Em Bissau está também uma delegação da União Económica Monetária Oeste Africana, UEMOA, que já manteve encontros com o presidente Mário Vaz e Cipriano Kassamá, presidente do Parlamento Guinense. Ainda no quadro dos esforços internos para ultrapassar a crise aliada à ocupação do Palácio Governamental por parte dos membros do governo exonerado, um grupo de oficiais militares e de segurança que fazem parte da Comissão de Paz e Reconciliação no seio das Forças de Defesa e Segurança encontra-se em contatos com os principais atores políticos envolvidos na contenda, nomeadamente o novo primeiro-ministro e o chefe do governo demitido. A Voz da América apurou que, em resultado destes contactos, a Comissão esteve reunida com a chefia do Estado-Maior-General das Forças Armadas e, a esta hora, está a reunir-se com Carlos Correia, líder do governo demitido, depois do encontro com Bassirou Yah. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. No seu receptor está a Voz da América. A Comissão Mista, criada pelo governo moçambicano e pela RENAMO, concluiu há instantes a segunda reunião preparatória do encontro entre o presidente Filipe Nyusi e o líder da RENAMO, Afonso da Cama. No final de 3 horas de um encontro à porta fechada, um comunicado resumiu a segunda sessão como tendo sido positiva. De acordo com o deputado José Manteigas, houve acordo sobre a agência do encontro entre Filipe Nyusi e Afonso da Cama e também sobre os termos de referência do diálogo. Contudo, não avançou detalhes, alegando que os consensos ainda precisam de ser homologados pelos dois líderes. A próxima sessão está agendada para quarta-feira. Espera-se que seja anunciada a data para o encontro, que se espera seja decisivo para o fim do conflito armado em curso em Moçambique. Entretanto, na Beira, a Comissão Parlamentar, que investiga a denúncia de valas comuns, encontrou-se com a imprensa numa sessão pública sobre o caso. No encontro, o presidente da Comissão, Edson Macuacua, e os jornalistas definiram primeiro o que significa vala comum, e acordaram que o conceito é o das Nações Unidas. O jornalista José Jeco, do Canal de Moçambique, e Severino, da Rádio Índico, contaram o que viram na deslocação ao local, lembrando que foram impedidos de avançar pelas autoridades.
Que é de encontrar os corpos que já estavam lá espalhados e também outros corpos que estavam exatamente debaixo de uma ponte, só que nós não conhecemos qual é aquele dito.
E nós interceptamos, procuramos saber se sabia, de facto, da alegada vala comum naquela região. Eu lembro-me que ele disse que a questão da vala comum ele não fazia menção, mas que na chama dele, onde ele fazia atividade, praticava a agricultura, encontravam-se certos corpos que ele não conseguia também especificar qual era o número de corpos. Na realidade, na chama dele, ele abandonou fazer atividade de agricultura devido a um cheiro nauseabundo que se fazia naquele local. Pela insistência, ele acabou dizendo sim, podemos ir ao local. E na realidade, naquela altura de irmos para lá, pelas condições de segurança, porque também não havia muito assim, até que fomos obrigados a ficar mesmo com as autoridades distritais, o administrador, à espera que os colegas que tinham ido ao local pudessem regressar, então ficamos ali. E eu não recordo, por exemplo, aquele camponês a dizer de que a definir exatamente que era vala comum, mas ele falou de que eram corpos espalhados na sua machama.
A Comissão de Inquérito, que investiga denúncias de valas comuns em Moçambique, é integrada apenas por deputados da Frelimo no poder e do MDM na oposição. Agora vai continuar a ouvir testemunhas e autoridades. No seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. E continuamos em Moçambique, onde a antiga primeira-dama moçambicana Graça Machel criticou o facto do país nunca ter tido um plano concreto para o combate à subnutrição, dizendo que sem isso o país não vai sair da situação de pobreza em que se encontra. Ramos Miguel.
Para a ativista, enquanto o país não planificar a produção em função de 25 milhões de pessoas a comerem 3 refeições por dia durante o ano, não se pode falar de nutrição.
Eu ainda não encontrei, desde nunca encontrei, um plano completo de produção do ponto de vista de nutrição. Quer dizer em quê? Produção, nutrição, matching. A produção só de um lado, a nutrição só do outro. A razão porque sem uma nutrição adequada o país não vai nunca sair da pobreza é que o desenvolvimento das habilidades intelectuais, das capacidades intelectuais do ser humano se desenvolvem nesse período dos 1000 dias e se completam até os 5 anos. As crianças que não tiveram essa possibilidade nunca vão ter um desenvolvimento intelectual completo, aquilo que se diz o full potential das suas capacidades. Nunca vão ter, para o resto da vida.
Graça Machel falava num debate sobre a nutrição em Moçambique e afirmou que esta é uma questão central de planificação de desenvolvimento econômico e do capital humano.
Nós, moçambicanos, não vamos poder catch up. Quer dizer, não podemos avançar e acertar o passo com desenvolvimento científico e desenvolvimento tecnológico que outras partes do mundo estão a fazer sem resolver o problema da nutrição, da base. Não vamos conseguir. Nós não vamos deixar de ser pobres enquanto não resolvemos o problema de desenvolvimento ao máximo das capacidades intelectuais dos moçambicanos. Então, sentar e planificar o que produzir, como distribuir, como permitir o acesso de todos os moçambicanos nas diversas idades.
Presentemente, a subnutrição afeta cerca de 43% das crianças moçambicanas e, segundo Graça Machel, em alguns casos já deixou sequelas.
Não é só um problema de disciplina na empresa. Muitas vezes é um problema de capacidade intelectual. É também de absorver noções mais complexas daquilo que é ciência. É capacidade de absorver tecnologias e utilizar tecnologias adequadas. Há pessoas que simplesmente não conseguem. E não é porque não querem. Mas ficaram, vamos lá dizer a palavra que pode chocar a todas, mas ficaram com as capacidades intelectuais atrofiadas.
Segundo a Organização Observador de Meio Rural, em Moçambique, a subnutrição é uma situação de emergência. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Líderes de 79 países, o denominado Grupo África, Caraíbas e Pacífico, participam a partir da noite de hoje até quarta-feira em Port Moresby, na Papua Nova Guiné, na 8ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da organização, criada há 36 anos e que enfrenta agora um novo desafio. A partir de 2020, a União Europeia deixa de financiar o grupo ACP, que nesta cimeira vai analisar novas formas de financiamento e o seu reposicionamento a partir de 2020. Angola, Moçambique e Cabo Verde são os países africanos de língua portuguesa presentes nesta cimeira. Álvaro Lúcio Andrade.
Antes da abertura da cimeira, o secretário-geral do ACP, Patrick Gomes, disse ser esta uma oportunidade real para se fazer história, contribuindo para o desenvolvimento global da agenda, dando voz aos Estados marginalizados no contexto internacional. O grupo ACP, ainda de acordo com Gomes, vai estimular a cooperação sul-sul e triangular e proporcionar vez e voz aos países membros na perspectiva do estreitamento das relações com a União Europeia. Entretanto, o grande desafio é o reposicionamento do ACP a partir de 2020, quando ficar sem o apoio financeiro garantido desde 1990 pela União Europeia. Há horas do início da cimeira, falei com o jornalista cabo-verdiano Daniel Almeida sobre o futuro da organização. Nas conversas que tem mantido em Port Moresby, Almeida diz haver uma noção forte da importância do papel desse grupo depois de 2020.
A ACP tem sido uma organização muito dinâmica, parecendo que não, esse grupo tem feito várias ações, por isso é uma organização que está que continua a ser dinâmica, necessária, daí perspectivar-se a sua continuidade. E o esquema de financiamento deverá ser o mesmo que acontece com outras organizações internacionais. Os países com maior peso económico e financeiro, certamente que irão ser os principais financiadores da organização e passará também por cotizações dos países membros.
Para Daniel Almeida, há muitos desafios, mas a ideia de uma cooperação sul-sul e triangular capaz de enfrentar os desafios da atualidade ganha força e já há marcos claros sobre a atuação do grupo.
Os objetivos de desenvolvimento sustentável são também apostas para esta cimeira. O fenómeno das migrações, que já afeta alguns países membros, também é outro tema em destaque. As mudanças climáticas, como se sabe, a ACP é constituída por vários países arquipelágicos, com vários problemas de nível climatérico, daí a pertinência desse tema. E, por último, não menos importante, a segurança e a luta contra o terrorismo, nomeadamente a pirataria marítima, que já começa a afetar alguns países membros da ACP.
Era Daniel Almeida, jornalista cabo-verdiano e único da África Ocidental convidado pela organização para acompanhar a cimeira na qual estão presentes Angola, Moçambique e Cabo Verde. A delegação angolana é presidida pelo ministro do Planeamento e Desenvolvimento Territorial, Job Graça, e é integrada pelo secretário do Estado para o Comércio Externo, Alexandre Costa, a embaixadora de Angola na Bélgica e funcionários do governo. Moçambique marca presença com a vice-ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Nialete Mondlane, e Cabo Verde através do seu embaixador em Bruxelas, Jorge Borges. A reunião termina na quarta-feira.
Obrigado, Álvaro Lúdger Andrade. No seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. A polícia brasileira disse que a investigação da violação coletiva de uma adolescente de 16 anos vai ser feita a partir de agora pela Delegacia da Criança e do Adolescente no Rio de Janeiro. Bárbara Ferreira Santos com mais pormenores sobre este caso.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou na noite de domingo que a investigação do estupro coletivo sofrido por uma adolescente de 16 anos vai ser feita a partir de agora pela Delegacia da Criança e do Adolescente. O crime aconteceu uma semana na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada depois de críticas feitas pela advogada da vítima em relação à conduta do delegado Alessandro Tiers, da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Ele fazia as investigações desde que o caso veio à tona depois da publicação de um vídeo na internet feito logo após a violência sexual. Mas a advogada Heloísa Sami, que defendia a vítima até o fim de semana, afirmou que o delegado não tem preparo para investigar o estupro.
Até porque é um crime de honra, é um crime muito mais grave. Ele está se concentrando na divulgação das imagens, que é um crime menor, diante do estupro coletivo. Por esse caso ter tamanha repercussão, ele deveria sim ser desmembrado.
Segundo ela, o delegado estaria ainda criminalizando e culpando a vítima. A advogada chegou a afirmar que o delegado teria feito perguntas impróprias para o caso, o que fez a vítima chorar e até pedir para parar o depoimento. O pedido de divisão da investigação também foi endossado pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Agora, a delegada titular Cristiana Bento, da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, é quem vai comandar a investigação do caso. Já o delegado Alessandro Tiers cuidará das investigações relacionadas ao vazamento do vídeo divulgado na internet. Até a noite de domingo, a Polícia Civil do Rio de Janeiro ainda não havia solicitado a prisão de nenhum dos quatro homens suspeitos de terem participado do estupro ou investigados pela divulgação das imagens. De acordo com o chefe da corporação, Fernando Veloso, os delegados ainda buscavam evidências que fortalecessem o pedido de prisão temporária dos suspeitos.
Quanto à questão de ter havido ou não estupro, a polícia trabalha com indícios. Há indícios veementes de que de fato houve. Mas a polícia pode afirmar e assinar um documento houve? Ainda não. Precisa do resultado de um laudo, precisa do confronto do laudo com outros depoimentos que ainda não aconteceram. A presunção da polícia, ela não se baseia em ouvir dizer.
Na noite de domingo, a advogada Heloísa Sami afirmou que não fará mais a defesa da vítima a pedido da família da jovem. A menina de 16 anos está agora sob assistência do Estado pela Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social e entrou no programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. Com informações da Rádio Agência Nacional, Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Rádio Voz da América.
Aqui Washington, Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, as atenções continuam voltadas para a campanha presidencial. Donald Trump conseguiu na semana passada 1.237 delegados necessários para se tornar no candidato presidencial pelo Partido Republicano às eleições de novembro. Há poucos meses atrás isso parecia pouco possível, tal como refere o Amancio Miguel.
Donald Trump trabalha para refazer o Partido Republicano à sua imagem. Com seu estilo contestado, aparentemente por ter pouca elaboração e preconceituoso, Trump conseguiu atrair muitos eleitores nas primárias americanas. Mas essas qualidades criam um fosso entre as elites republicanas e os eleitores que votaram nele. Mark Rosell, decano da Faculdade de Política, Governação e Relações Internacional na George Mason University, diz que algumas pessoas, como o ex-governador Jeb Bush, olham frustradas para os eleitores e dizem: se é isso que querem, então votem em Trump. Rosell diz ainda que há no Partido Republicano uma sensação de irritação que ninguém parece saber como controlar. Trump tem agora a tarefa de conciliar os desejos da elite republicana e os interesses dos seus novos seguidores. Rosell realça que os líderes do partido estão interessados, em primeiro lugar, na conquista das eleições e continuar no poder, e que ativistas que participam nas primárias muitas vezes não pensam no candidato mais viável, com melhores chances de ganhar, querem apenas a pureza ideológica. Nas primárias, Trump passou todo o tempo a criticar os doadores republicanos e os políticos, mas agora, como candidato presidencial do partido, terá de trabalhar com alguns desses doadores para se manter competitivo nas eleições que poderão ser as mais caras da história dos Estados Unidos. Conquistar os doadores é um grande desafio para Trump, uma vez que muitos não confiam nele e não apreciam as suas propostas políticas. Uma recente análise do New York Times mostra que pelo menos uma dúzia de republicanos mais ricos e doadores de confiança afirmaram que jamais dariam dinheiro a Trump. Trata-se de um grupo que nas últimas três eleições disponibilizou $90 milhões aos candidatos republicanos. Até o momento, entretanto, Trump garantiu o apoio de alguns senadores, congressistas e figuras proeminentes como o ex-presidente Dick Cheney e Sheldon Adelson, uma das pessoas mais ricas do partido. Alguns antigos rivais nas primárias já se juntaram a ele. Chris Christie, governador da Nova Jersey, e o Dr. Ben Carson lideram seu comitê de seleção. Rand Paul e Mark Rubio prometem apoiar Trump nas eleições de novembro.
Aqui Washington, Voz da América. A diretora regional para a África da Organização Mundial de Saúde disse que a África Ocidental se encontra melhor preparada para enfrentar futuros surtos de ébola. Numa entrevista exclusiva à Voz da América, disse que a Libéria, Serra Leoa e Guiné são capazes de responder com mais rapidez a emergências devido às melhorias dos sistemas de vigilância e sistemas de laboratórios e de cuidados da saúde. Paulo Oliveira.
Moete tornou-se responsável pelo Gabinete Regional da OMS para a África em fevereiro de 2015, no auge da epidemia de ébola na África Ocidental. Segundo referiu, ela sabia que teria de fazer algo para conter o alastramento da doença. Moete indicou que a Libéria, a Serra Leoa e a Guiné melhoraram consideravelmente a capacidade de resposta contra o ébola. A melhoria é demonstrada pela forma hábil como têm contido erupções ocasionais da doença.
They've been able, when they get an unexpected case in these last few months, to be able to respond.
Têm conseguido nos casos não esperados e registados nos últimos meses, detectando-os relativamente cedo e acompanhando os contactos e desta forma contendo o alastramento.
No entanto, Moeti alerta para o facto de todas as melhorias na infraestrutura, nos sistemas de resposta e no treino adequado deverem ser mantidos. Isto, refere a especialista, exige o contínuo apoio da comunidade internacional. O financiamento e a especialização que foram canalizadas para a África Ocidental durante a epidemia de ébola devem, diz, ser mantidos.
I'm very hopeful that some of the commitments that were made by the donors during the time when these countries were talking about their recovery actually do materialize.
Tenho esperança que alguns dos compromissos que foram feitos pelos doadores que falavam da recuperação sejam materializados, pois isso será essencial para assegurar que o pessoal de saúde, a infraestrutura, os laboratórios que são necessários continuamente sejam mantidos.
A Assembleia da Organização Mundial de Saúde, que acaba de realizar o encontro anual, aprovou reformas no sistema de saúde. Moeti elogiou o acordo entre Estados-membros para fornecer fundos necessários para desenvolver o sistema. Moeti considera que a OMS estará numa posição melhor para enfrentar crises antes que elas se alastrem.
Obrigado, Paulo Oliveira. Continua sintonizado com a Voz da América. O ex-presidente do Chad, Hissen Habré, foi hoje condenado à prisão perpétua por um tribunal especial em Dakar, no Senegal, pelas atrocidades cometidas durante 8 anos no poder. Amâncio Miguel.
Hissen Habré cometeu, entre 1982 e 1990, graves violações dos direitos humanos, que incluem crimes de guerra, tortura e escravatura sexual. Habré violou sexualmente uma reclusa por 4 vezes. O ex-governante de 72 anos foi julgado por um tribunal especial criado em 2013 pelo Senegal e União Africana. Durante o julgamento, Habré negou todas as acusações. Não reconheceu igualmente a legitimidade do tribunal que o julgou. De vestes brancas, Habré foi arrastado a julgamento por militares. Quanto aos assassinatos, o tribunal concluiu que Habré mandou executar 40 mil pessoas em 8 anos. As vítimas de Habré foram, na maioria, opositores políticos. Em 1990, Habré foi derrubado pelo atual presidente do Chad, Idriss Déby, tendo fugido para o Senegal. A Human Rights Watch, que trabalhou com as vítimas de Habré para que fosse julgado, disse que a condenação revela que chegaram ao fim os dias dos tiranos que brutalizam o seu povo, pilham os recursos e fogem para o estrangeiro para viver no luxo.
A condenação é o aboutissement de 25 anos de trabalho.
Reid Brody, daquela organização, destacou também o facto de a condenação resultar de 25 anos de trabalho de sobreviventes determinados em ver a justiça feita, o que é um marco histórico. O presidente do tribunal, o burkinabe Gebrdaw Gustave Kahn, disse que foi concluído também que Habré concentrou em si todo o poder durante os anos que governou o Chad. Era presidente, ministro da Defesa e chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Kahn acrescentou que Habré criou um sistema no qual a impunidade e o terror conduziam o país. Desconfiava de todos e era tão paranoico ao ponto de estar contra todos os seus agentes. Habré tem 15 dias para recorrer.
A China bloqueou uma resolução das Nações Unidas para reduzir a utilização de tintas contendo chumbo depois de negociações de última hora com a Agência da ONU para o Ambiente, a UNEA. Contudo, outros países continuam as suas iniciativas para mudar as leis que regulamentam aquele tipo de tintas que podem causar problemas neurológicos em crianças. A campanha para acabar por fases com a utilização daquelas tintas nos países em desenvolvimento estava no topo da lista da UNEA. A China foi o único país a rejeitar uma proposta para encorajar governos a adotar leis anti-tintas com base em chumbo. Por causa disso, uma resolução alargada da ONU para limitar produtos químicos e lixos através do mundo não contém referência àquele tipo de tintas. A exposição ao chumbo pode causar problemas neurológicos permanentes em crianças. Muitos peritos, tal como Alan Messo, do Programa Ambiental da ONU no Quênia, lançam uma advertência.
Unless we do something now, then we are exposing our children to serious danger.
Se nada fizermos agora, disse Alan Messo, estamos a expor as nossas crianças a sérios riscos. Aqui nos Estados Unidos, o chumbo é limitado a não mais de 90 partes por milhão. Contudo, nos países em desenvolvimento são comuns as tintas com índices de chumbo entre 10 a 100 mil partes por milhão e que são usadas em casas, escolas e hospitais. A exposição ao chumbo pode causar a diminuição do quociente de inteligência e ter repercussões económicas devastadoras. Segundo a UNEA, essa diminuição do quociente devido ao envenenamento por chumbo representa perdas de 977 mil milhões de dólares nos países em desenvolvimento. Por isso, 15 países africanos, incluindo o Quênia e a Etiópia, estão já a elaborar novas regulamentações que deverão entrar em vigor no final deste ano. Amigo ouvinte, como habitualmente aqui na Voz da América, nesta emissão em português, temos agora o João Santa Rita com a sua página desportiva.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com o basquetebol americana NBA, porque hoje há um jogão em perspectiva. Na Califórnia, o atual campeão, o Golden State, recebe o Oklahoma para o sétimo e último jogo da Conferência Oeste. Golden State, recorde, estava a perder esta eliminatória por 3-1. O Oklahoma, uma vitória de passar, mas o Golden State ganhou os últimos 2 e hoje poderá fazer algo raro nos playoffs, vir de uma desvantagem de 3-1 e ganhar a eliminatória. O último jogo foi em Oklahoma, o Golden State venceu por 108-101. Para a final da NBA, já está qualificado o Cleveland Cavaliers, que foi finalista o ano passado e perdeu precisamente com o Golden State. Vamos a ver se há repetição este ano. Vamos agora para o futebol. Prosseguem hoje jogos de preparação para o Euro 2016. Suécia e França em ação. A Suécia defronta a Eslovénia, a França os Camarões. Ontem, muitos jogos de preparação a salientar a derrota da Alemanha em casa frente à Eslováquia 3-1. Ambos estão no Euro. A Roménia, que está no Euro, perdeu em casa com a Ucrânia. Muitos golos, perdeu por 4-3. Portugal bateu a Noruega por 3-0, sem Cristiano Ronaldo a celebrar em Madrid a vitória do Real Madrid na final da Liga dos Campeões. Frente ao Atlético, foi preciso ir aos penaltis. Portugal, portanto, à espera de Ronaldo e mais alguns ainda a recuperarem, como Pepa. Fernando Santos é o treinador de Portugal.
Aqueles que têm uma maior experiência, seguramente, que trarão coisas muito positivas à equipa. Já disputaram vários campeonatos da Europa. Alguns pensam que será o seu último, nunca sabemos se será o seu último ou não, mas muitos, eventualmente alguns, pelo menos pensarão isso, e obviamente que essa também dá muita força, esse querer, essa ambição que tu falaste, essa vontade de aproveitar esta oportunidade, obviamente que isso vai trazer coisas positivas a todo o grupo. Mas eu acho também muito importante aqueles que é a primeira vez que lá estão e que têm essa ambição também e que vão também eles ajudar os outros a dizer-lhes que é possível ganhar. Portanto, é no conjunto, é na confluência destes dois sentimentos que eu acho que é importante e que esta equipa está a ser construída, na irreverência e também naquilo que pode ser a experiência.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal. Ontem houve também jogos de preparação para a Copa América, que se inicia antes do Euro, já no próximo dia 3. Colômbia bateu o Haiti por 3-1. Brasil, o Panamá, por 2-0.
Amigo ouvinte, tempo ainda aqui na Voz da América para vermos quais são os títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta segunda-feira, dia 30 de maio. O jornal USA Today dá destaque à concentração de motociclistas aqui em Washington, uma ocasião do feriado do Memorial Day, que hoje é comemorado e que relembra os americanos mortos nas várias guerras que o país atravessou. Quanto ao New York Times, noticia que em apenas 3 dias morreram 700 imigrantes no mar Mediterrâneo. quanto ao Wall Street Journal, afirma que o Banco Central americano se prepara para aumentar dentro em breve as taxas de juros. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Estúdios em Washington, emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em Via Lá Português ou através do telemóvel em Via Lá Português e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 30 segundos aqui em Washington, céu nublado com aguaceiros, temperatura de 25 graus centígrados. Ao microfone encontra-se agora o Paulo Oliveira, na produção continua o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Nashwan Kale. Principais temas desta segunda-feira: habitantes da cidade iraquiana de Fallujah tentam escapar a confrontos, antigo presidente do Chad condenado à prisão perpétua, milhares de civis sírios apanhados em fogo cruzado. 30 de maio de 2016, segunda-feira, estaremos com o programa de Angola, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Nos 53 anos de fundação da OA, várias reflexões são feitas à volta dos problemas de ordem social, económica, financeira, política e militar que travam o avanço do continente africano. O historiador e antigo representante da Angola na Unesco, Almerindo Jacajamba, refere que a partir dos anos 50, por altura da conquista das independências africanas, o continente berço começou a recuperar a sua soberania política. Porém, é chegado agora o momento de passar para uma nova fase. Fase esta que, para o académico, consiste em abandonar a marginalização, a que está voltada por causa do processo de colonização, por um lado, por outro, por falta de uma gestão mais airosa dos Estados.
Portanto, sob o ponto de vista político, recuperamos a nossa soberania em termos de Estados, passos com passos voltados para encontrarmos, portanto, fórmulas que permitam, modelos que permitam que possamos de facto sair da marginalização a que ficamos votados mormente por causa desta situação que tivemos no passado, mas também numa outra dimensão, a própria dificuldade de uma gestão mais airosa, portanto, dos nossos Estados. Significa, como bem dizia uma analista, nós ainda continuamos no meio do rio. Significa, saímos de uma margem, que foi a fase da noite colonial, em que não tínhamos os nossos direitos, portanto, afirmados e garantidos. Passamos então para a fase das independências, independências essas que envolvem, portanto, a vertente política, Esta está, numa certa medida, atingida, mas envolve também aspectos económicos, aspectos diplomáticos e, sobretudo, vermos o que afinal constitui a força, não é verdade, a potência daqueles que estão mais desenvolvidos.
O economista Vicente Pinto de Andrade comunga da opinião do historiador Almerindo Jacajamba. Para ele, o continente berço das civilizações precisa ser visto numa perspectiva de um prisma e que compreende várias fases interligadas.
É preciso passar à fase seguinte. Nós vivemos no passado, na década de 80, aquilo que se pode chamar uma época de desastres. Na década de 90, a mesma coisa. Na primeira década, nós vivemos um período de progresso, sucesso. E depois, desde 2014, que se tem estado a verificar em alguns países uma desaceleração do crescimento económico e também um aumento dos conflitos. Então devemos ver a África não naquela perspectiva, nem é negativa, tudo é negativo, nem tudo é positivo, mas numa perspectiva, eu diria, como diz o Richard Johnson, que é um economista, ver a África como um prisma, quer dizer, há várias faces.
De acordo com um docente universitário, os conflitos militares em algumas partes de África pintam o quadro do continente a negro, o que permite o Ocidente ter uma ideia de conflitos generalizados. Vicente Pinto de Andrade aponta alguns polos de desenvolvimento de África, mas que são ofuscados pelo fumo dos canhões que pintam as nuvens do espaço aéreo africano.
E então, o que é preciso fazer? Eu conheço países africanos onde as linhas férreas, por exemplo, a linha férrea que sai de Addis Abeba até Djibouti, está em construção e é uma linha férrea moderna. A linha férrea que está a ser construída entre Mombasa e que vai chegar até Kampala é uma linha férrea que tem condições de transição. Infelizmente, no nosso caso, nós não podemos gabar-nos muito da qualidade das linhas férreas. Não podemos. Mas nesses países, o linhas de superfície, como é a Addis Abeba. Portanto, há um conjunto de países africanos, a Tanzânia, estradas. Portanto, há muitos países africanos que estão a apostar na estrada. Infraestruturas rodoviárias, portuárias, com qualidade. E ensino, educação. Esses países estão todos numa fase, e digamos, há polos. A África Oriental é um dos polos. Do crescimento. A própria África Ocidental, que tem sido esquecida, porque os conflitos que estão ligados ao Mali e a países limítrofes é que estão a criar a ideia de que toda a África Ocidental está com grandes problemas, mas há uma componente disso. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós temos condições em África para ver esses problemas como desafios, para poder garantir a sustentabilidade, a durabilidade do processo e, naturalmente, evitar que os conflitos políticos se transformem depois em guerras. Mas que há uma tendência positiva no nível do nosso continente, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista político, não há dúvidas disso. Mesmo os conflitos que ainda nós temos. Nós podemos enumerar, na natureza, todos esses conflitos. Sim. Já não são aqueles conflitos que nós verificávamos.
Para o historiador Cornélio Calei, os questionamentos à volta de África continuam, sobretudo porque, apesar dos avanços, são os recuos que mais preocupam e que são mais visíveis neste preciso momento. Neste aspecto, o secretário de Estado da Cultura de Angola defende que os africanos precisam ter o seu próprio modelo de liderança dos Estados.
Mas o questionamento continua porque temos avanços, mas também temos recuos. Há mais avanços que recuos. Sem dúvida que há mais avanços que recuos. De qualquer modo, nós poderíamos estar um pouco mais à frente. E é esse questionamento que penso que a juventude deve continuar a fazer. As gerações atuais devem fazer o seguinte: sobretudo, beber da experiência dos outros países, mas construíram o seu próprio pensamento. Os africanos precisam de ter o seu próprio pensamento na forma de como lideram as sociedades, os Estados. Por isso é que eu penso que o tempo que passou, que não é muito, é meio século, Os outros países que competem conosco no mercado têm 8 séculos. Precisamos, contudo, de rapidamente, porque nós nascemos num momento, num contexto muito difícil como Estados. Exatamente nessa altura havia Guerra Fria. Os interesses externos ainda pioraram nesses momentos. O que é que nós precisamos? Precisamos dizer que as nossas academias, que sejam academias que de facto se devotem no estudo da realidade africana. E quem diz isto, diz para todos os países, apesar de haver especificidade de cada país, mas eu faço, pessoalmente, faço apelo à juventude para aprofundar a endogeneidade. Nós precisamos, a todo momento, de aumentar o nosso conhecimento. A prática do conhecimento, na realidade, significa que precisamos de captar todos os dias a cultura de trabalho. A cultura de trabalho. A cultura para o conhecimento. Esses elementos faltam. Temos que ser realistas. Esses elementos faltam entre nós. Por isso, os professores, a juventude, são obrigados a conhecer esse déficit que nós temos.
Para o governante angolano, atualmente, a África terá se afastado das suas linhas fundamentais ligadas ao pan-africanismo. Kalei entende que as potências ocidentais, que colonizaram o continente, veem a África como uma fonte para a sua sobrevivência no capítulo económico.
E até em determinado momento parece que até nos tenhamos afastado. Até em determinada altura, repito, parece termos nos afastado das linhas fundamentais do pan-africanismo, a fraternidade, a solidariedade e a forma de nos sentirmos nós mesmos, Agostinho Neto. Por quê? Porque certamente o mundo, aquele mundo que nos oprimiu no momento de colonizados, esse mundo não parou e não vai parar, porque veio exatamente na África a fonte para a sua sobrevivência, para não dizer, para o seu enriquecimento. Nós temos que ter, portanto, não seguir o caminho, não podemos copiar de quem não quer que nós sejamos nós mesmos. Nós temos que criar o nosso pensamento.
A criação, na visão do economista e professor universitário Fernando Heitor, passa pela assunção da sua própria identidade.
Todos querem que os africanos se pareçam aos ocidentais na forma de vestir, na forma de pensar, na forma de estar, e não pode ser. Nós vimos aqui manifestações impressionantes, né, do grande valor, né, da nossa cultura, coisas que tocam a nossa alma, a nossa identidade, que os outros, as grandes potências deste mundo, não gostariam que assim fosse, né? Querem todos que todos nós cantemos como Michael Jackson, como Spin, esses músicos, e não haja, portanto, essa identidade africana. E isso fortalece a identidade africana. Se nós tirarmos dela os valores, os grandes valores que ela tem, vai fortalecer-nos. Veja, por exemplo, a China, como é que está fortalecida pela via da cultura. Veja o Japão, como é que está fortalecido pela via da cultura. A economia vem por arrasto.
Angola poderá aderir à Zona de Comércio Livre da SADC em 2017, segundo garantias das autoridades. Para o efeito, Fernando Heitor defende a definição de modelos de desenvolvimento e de progresso, na medida em que se deve explorar os recursos nacionais.
E nesse aspecto de economia, nós temos que definir modelos desenvolvimentistas. Os nossos modelos são subdesenvolvimentistas. Parece que estamos satisfeitos, né? Estamos felizes por sermos países subdesenvolvidos. Não pode ser. Nós temos que quebrar este círculo da pobreza, este círculo do subdesenvolvimento. E é com modelos progressistas. O que é que eu chamo de modelos progressistas? É aquilo que aproveita as potencialidades nacionais, produção nacional, com recursos humanos nacionais. Potenciar isto ao máximo. Nós não temos que depender tanto das importações. Nós dependemos em tudo das importações, em quase tudo. Em quase tudo, até na água. Então, um país como Angola, que tem tantos rios, tantas lagoas, tantos lagos. Não estou a falar dos charcos quando cai a chuva, não é? Estou a falar mesmo da água pura que anda para ir pelos rios. Tem que importar tanta água. Cerveja é o quê? Cerveja não tem 90% de água. O resto é cevada, lúpulos, etc, etc. Então, nós temos. Por que estamos a importar tanta cerveja? Quando nós produzimos água, nós temos água aqui e produzimos cerveja nacional, nós temos que ir nesse sentido. de produzir, aumentar a produção interna, aumentar a riqueza nacional, a diversificar, aquela diversificação da economia, que também passa por turismo e outros elementos. Mas, por amor de Deus, temos que aproveitar ao máximo os recursos, quer humanos, quer recursos minerais, minérios, não é verdade? Quer em florestas, quer em animais, gado. Estamos a importar tanta carne, porque nós temos aqui no sul, Huila, Cunene, tanto gado. O problema é que o nosso gado também está subaproveitado. Está a ser maltratado. O nosso gado está a ser maltratado. Tanto é assim que a carne é rija. A carne é muito rija. O boi caminha muitos quilômetros. Parece um atleta. Não pode ser, o boi não pode ser maratonista. O boi tem que estar cercado num sítio onde vai lá a comida e a água está ali. Não circula muito, não anda de quilômetros e quilômetros. Logo, no final, o produto final, que é a carne, até é gostosa, mas é rija.
A Igreja não ficou à margem das reflexões sobre os caminhos para o desenvolvimento de África. O reverendo Bitombo Kelelei Gomes Luangani, pastor da Igreja Quimbanguista, defende que o continente africano tem potencialidades económicas fortes, porém precisa definir uma ideologia sistemática.
O continente africano tem uma potencialidade econômica enorme. A única coisa que está a nos faltar é a ideologia. É uma ideologia sistemática. Nas entrevistas passadas, nós falamos da prostituição, a prostituição política que os africanos têm praticado. Ontem estivemos com o comunismo não deu certo, hoje agora estamos com o capitalismo. E são realidades que não têm nada a ver com o aspecto antropológico do africano. Porque o africano é comunista e ao mesmo tempo religioso. Enquanto que o comunista, o marxismo, o leninismo, é um sistema político que não admite Deus, por exemplo. Então, isso não corresponde à nossa natureza, porque nós, por natureza, somos religiosos. O capitalismo é um sistema que tem como base o individualismo. O africano é, por natureza, comunista. Então, é preciso, nós estamos sempre a recomendar ou a pedir aos sociólogos, politólogos, para conceber um sistema ideológico que vai de acordo com a nossa realidade.
Lei Gomes defende que os problemas de África não serão resolvidos se não for concebido um modelo ideológico para o continente. Por isso chama a atenção para que as lideranças africanas tomem providências em face de uma nova tendência de recolonização.
Esse apelo aos líderes africanos de prestar atenção. A África está mal. E, aliás, há uma informação que também gostaria de deixar. Sua Eminência de Nguyen Kuntima tinha dito: se não nos acautelarmos, a África será recolonizada durante 3 séculos.
As desigualdades sociais e espaciais são aspectos muito visíveis em África, o que está a gerar conflitos em países como a Somália, Nigéria e Chad. Para Vicente Pinto de Andrade, existe uma coincidência no que diz respeito à pobreza, às desigualdades sociais, os conflitos étnicos e militares. Segundo o economista, são situações desta natureza que estão a dar lugar à erosão dos Estados. E a Somália é o mais claro exemplo.
Nomeadamente nos países da África, por exemplo, a Somália, o Chad, a Nigéria, a parte norte da Nigéria é uma parte de maioria muçulmana, mas é uma parte também em que a população vive nas piores condições. É uma zona árida, assim como no Chad. Portanto, quando nós olharmos para os conflitos que existem no nosso continente, nós verificamos que há uma coincidência entre a pobreza, os conflitos políticos, os conflitos étnicos e as desigualdades existentes. Portanto, eu penso que o grande desafio hoje dos governos e das populações africanas, no fundo, dos nossos países, é enfrentar esses problemas e criar condições, adotar políticas para que isso desapareça. Porque é isso que está a provocar a erosão do Estado. Vejamos o caso da Somália. A Somália era um país que teve o Siad Barre durante muitos anos e quando ele morreu, que o país desfez-se. Porquê? Porque era um país onde havia um sistema autoritário, como o Dr. Xingulho acentuou, a questão do autoritarismo, da parte política, o aspecto político. E, do ponto de vista ético, a Somália é um país homogéneo. Mas, desceu de tal modo que as divisões passaram a ser já clânicas, entre clãs, entre famílias. Então quer dizer que nós temos que olhar para o nosso processo de desenvolvimento, o nosso processo de crescimento, de uma forma global, que tenha em conta as assimetrias, que são muitas em alguns países, e que são os obstáculos, os desafios que nós temos que enfrentar. Entrar ao nosso crescimento, até há países que podem ter essas situações de desigualdade e a economia estar a crescer, mas a criar fossos que depois podem transformar-se em conflitos armados, como acontece em alguns países do nosso continente.
A África deve deixar de ser consumidora de modelos de outros povos, se quiser despontar-se e afirmar-se no concerto das nações no que toca ao desenvolvimento. Para Almerindo Jacajamba, o desenvolvimento do continente deverá passar pela definição de um paradigma próprio voltado para a realidade local. Nesta perspectiva, a escola, sem alienação na formação do homem, poderá ser uma das saídas.
É preciso que consigamos ter um paradigma, um modelo que permita que nós deixemos de ser consumidores de ideias e de modelos, portanto, de outros povos. Eu dou um exemplo concreto. Por exemplo, uma das alavancas do desenvolvimento, sobretudo a nível do Ocidente, é a escola, é a educação, é a formação. Mas uma escola séria, uma formação à altura, onde haja de facto investimentos e onde também não haja uma alienação.
A reflexão de economistas, historiadores e especialistas em assuntos africanos sobre os modelos políticos e económicos a serem adotados por África para o seu próprio desenvolvimento. O Continente Berço assinalou 25 de maio os seus 53 anos de fundação, a altura em que foi criada a OA, Organização da Unidade Africana, que mais tarde viria a chamar-se União Africana. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
E agora vamos ficar com Tito Paris, Rosto de Morena. Quando são 14 horas e 24 minutos aqui na cidade de Washington, passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 30 de maio de 2016. Começamos no Iraque, onde muitas pessoas tentam escapar aos confrontos na cidade de Fallujah, acusando o Estado Islâmico de estarem a ser movimentadas de casa para casa, debaixo de fogo. Forças governamentais iraquianas, apoiadas por bombardeamentos aéreos da coligação liderada pelos Estados Unidos, conseguiram ocupar grande parte da cidade. Unidades antiterroristas entraram hoje em Fallujah. O antigo presidente do Chad, Issa Nabreia, foi condenado a prisão perpétua por um tribunal especial em Dakar, no Senegal, por graves atropelos aos direitos humanos. Issa Nabreia cometeu entre 1982 e 1990 graves violações de direitos humanos, que incluem crimes de guerra, tortura, escravatura sexual. Abre violou uma reclusa por 4 vezes e mandou executar 40 mil pessoas, a maioria deles opositores. O antigo governante de 72 anos foi julgado por um tribunal especial criado em 2013 pelo Senegal e a União Africana. Abre negou todas as acusações e não reconheceu igualmente a legitimidade do tribunal especial que o julgou. Em 1990, Abre foi derrubado pelo atual presidente do Chad, Idriss Déby, tendo fugido para o Senegal. Na Síria, dezenas de milhares de civis encontram-se numa situação desesperada, apanhados no fogo cruzado na região a norte da cidade de Alepo. Os confrontos apoiam-se extremistas do Estado Islâmico a fações islâmicas moderadas. Moderados estão a contar com o apoio de forças turcas e de bombardeamentos aéreos americanos para tentar travar uma ofensiva de Estado Islâmico contra duas localidades fronteiriças. Nas Maurícias, a polícia revelou ter aumentado a segurança após terem sido feitos disparos contra a embaixada francesa e um hotel da capital. Uma fonte policial referiu que ninguém ficou ferido e ter sido iniciado um inquérito para identificar e apreender os autores, acrescentando a ser descobertas frases numa parede da embaixada, fazendo referência ao Estado Islâmico. De acordo com a mesma fonte, o nível de segurança foi aumentado no país e em locais estratégicos, tendo reiterado à população que a situação se encontra controlada. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Tal como outras nações, os Estados Unidos param anualmente para honrar aqueles que morreram na sua defesa através do serviço militar. Trata-se de um costume muito antigo, evocando o discurso do estadista ateniense Pericles, segundo o qual as baixas da guerra são de indivíduos, porque os vivos não necessitam de espírito heroico. No dia 30 de maio, o Memorial Day, nas comunidades através da América, são preferidos discursos com temas similares e um momento de silêncio será observado. Tal como nos campos de papoulas da Flandres, pequenas bandeiras podem ser vistas entre as campas de muitos cemitérios e as famílias dos que caíram param para os evocar. Para além da simples cerimónia, o dia representa o pagar de uma dívida pelos vivos àqueles americanos que fizeram um sacrifício máximo para assegurar a liberdade da nação. Alguns morreram em batalha, alguns de doença, outros perderam-se a cadeias estrangeiras e nunca voltaram. Muitos morreram jovens, defendendo os ideais e as liberdades da nação, talvez ainda antes de terem tido a oportunidade de as apreciar. Centenas de milhares morreram combatendo para que outros fossem livres, no norte de África, na Europa, no Pacífico, na Ásia e no Médio Oriente. Memorial Day é reconhecimento de uma nação grata porque vidas e sangue são perdidos na defesa, que as liberdades nunca são dadas em vão. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes da emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, o dia 30 de maio de 2016, o Memorial Day aqui nos Estados Unidos. Chega agora ao fim, em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa. Votos sinceros de boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.